Lembra que ao vivo nesse momento são 7, 8 da noite dentro do Fala Galera, como então a nossa audiência, sempre acompanhando aqui a Super Rádio Tupi, vamos cobrir o evento na terça-feira dentro da nossa programação. Como faz então para adquirir as entradas tanto na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, quanto no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, pro pessoal da Zona Oeste, como faz para ter o ingresso garantido e poder assistir de perto a mais um Jogo das Estrelas, o primeiro desde o começo da pandemia? Não tivemos no ano passado, infelizmente, mas a volta do Jogo das Estrelas, como o nosso ouvinte, o nosso torcedor faz para acompanhar esse jogo de perto?
É, primeiro agradecer a vocês aí essa cobertura maravilhosa que vocês vão fazer lá, vocês estão sempre presentes no Jogo das Estrelas e deixa a gente muito feliz. É, e também hoje um domingo de sol como esse, né? Todo mundo na praia e foi um calor enorme. Hoje foi um calor assim, talvez, não sei se foi o maior calor do ano, mas foi uma coisa, né?
Verdade, verdade. Então, dia lindo.
E você ver fila no, na Portuguesa, você ter gente no CFZ num domingo, a gente vendeu praticamente 1.000 ingressos aí no hoje. Então amanhã as vendas vão continuar na Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro, uhum, e no Centro de Futebol Zico, das 10 da manhã às 5 da tarde. É, os ingressos estão a R$60 e meia entrada R$30. É claro que o pessoal tem algumas regrinhas aí de carteira de vacinação.
Muito importante. A gente queria, desculpa te interromper, Júnior, mas ressaltar essa parte da documentação necessária para acessar, tanto para comprar o ingresso, mas para acessar o estádio também, a documentação de vacinação. Como é a burocracia e a necessidade?
Tem o nosso site lá, o jogodasestrelas.com, tem tudo lá falando lá. Tem também nas minhas redes sociais lá, não só do Jogo das Estrelas, do @JDS e também no @JúniorCoimbra77, né? Lá no meu Instagram, no meu Twitter, eu sempre tô lá falando, dando as informações. É claro que o pessoal, às vezes, você coloca tudo isso lá e mesmo assim o pessoal vai lá, às vezes não sabe, eu não sabia e tal, mas eu tenho aquela coisa de comprar só 3 ingressos por pessoa, então você... por exemplo, a carteira de vacinação é importantíssima, você não pode comprar, por exemplo, amigo, né? Porque o ingresso é nominal. Então tem umas coisinhas aí que o pessoal tem que prestar atenção, mas eu quero sempre lembrar as pessoas que o jogo é um jogo beneficente. A gente infelizmente não vai ter aquele público de 50, 60 mil pessoas, que a gente tem uma renda ótima que pode ajudar muita gente, mas mesmo assim, mesmo sendo pouco, eu acredito que com esse valor a gente consiga ainda ajudar algumas instituições. É muito importante que todo mundo colabore. Então, amanhã das 10 às 5, ainda tem ingresso, não sei se vai acabar amanhã, mas se não, no dia do jogo, a gente não vai poder ter os ingressos no estádio da Portuguesa, mas a gente vai ter no CFZ, uhum, até mais ou menos umas 6:30. Então, essa daí é para aqueles retardatários lá, né? O finalzinho aqui do cara que
sempre tem,
deixa para cima da hora. Pô,
ainda tem 200 ingressos, ele corre lá no CFZ e ainda consegue no final, mas a gente espera que termine amanhã, né? Que acabe tudo amanhã para que todo mundo fique tranquilo aí para ir pro jogo. E o jogo dos artistas, 6:30, uhum, né? A gente vai ter a nossa bateria da querida União da Ilha do Governador.
Ah, legal, bateria local, né?
É. Nada mais justo. E 8:30 o jogo principal, que vai ser uma festa muito bonita.
Ô, Júnior, pra gente finalizar, a gente não tinha como deixar de te perguntar sobre o estádio, né? Você mesmo algumas vezes já citou sobre a capacidade reduzida do Estádio Luso Brasileiro. O que aconteceu ali para não ser no Maracanã? Ruído com o Flamengo, com o próprio Maracanã, a questão de data, o que ficou de saldo disso aí tudo?
Olha, assim, a gente, em março, a gente já tinha avisado, já tinha conversado com o Maracanã e tivemos o ok, sinal verde, na data do dia 28 de dezembro. E mesmo que não tivesse, todo mundo sabe do Jogo das Estrelas, né? O Maracanã tá fazendo com a gente de 2000 e nós fizemos 2007, 8 e 9. Paramos depois para as obras, né, da Olimpíada.
Sim,
isso. Voltamos em 2013, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então sempre fizemos lá, sempre 27 ou 28.
Perfeito.
Não importa, o ano é 27 ou 28. Então assim, desde março a gente já tinha o Maracanã e no final de outubro veio essa história do gramado, que ninguém tinha falado nada, então me pegou a gente de surpresa, mas logicamente que nós tentamos através de tudo, desde o Flamengo, todas as pessoas que cuidam do Maracanã, né, no mês de novembro praticamente todo, e não conseguimos, mesmo politicamente, tentamos de tudo para que o jogo ocorresse, porque, assim, todo esse papo foi para entregar o Maracanã para a final do Carioca. Depois foi nos passados que era para semifinal do Carioca. O Campeonato Carioca é um campeonato que o Flamengo tá jogando com um time reserva. É, eu fiquei sabendo que o Flamengo vai jogar no estádio da Portuguesa, o Carioca.
Isso aí.
5 mil pessoas, quer dizer, é um campeonato que se, né, não tem essa importância pro Flamengo. E nos ofereceram, no fim das contas, a data do dia 18. Ou seja, as obras começariam no dia 19. 24 e 25, você não tem gente trabalhando. Então, nós estamos falando de uma semana para 27, 8 dias ou 9 dias. Nesses 8, 9 dias, saiu até uma reportagem que, né, uma simulação, que se começasse no dia 2 de janeiro, mesmo assim eles teriam o Maracanã para a final do Carioca. Então, assim, eu acho que você tem gestão, é importante gestão de clube, mas o clube tem um simbolismo. O clube, ele é um clube, ele não é um clube privado, ele é da torcida. Você tem ali um cara que é o maior ídolo da história do Flamengo, né? Universalmente, que se sabe disso. Ele não só isso, ele é o maior artilheiro da história do Maracanã. Ele tem estátua nos dois lugares, né? É um evento que ajuda muita gente que está há 18 anos no calendário da cidade, né? 17, se você, né, 18 contando com o ano passado que não teve. Então, assim, é um evento da cidade, um evento que a gente coloca 50, 60 mil pessoas. Se você for olhar aí agora no Google lá e procurar as semifinais do Carioca de 17 até 20, você não vai ter um público de mais de 30 mil pessoas, é 20 e poucos mil pessoas. Então, assim, se você vai jogar um campeonato inteiro no estádio da Portuguesa com 5 mil, por que que a semifinal não pode ser em Volta Redonda, não pode ser, né, na final? Quer dizer, tudo isso correr para estar na semifinal de um Carioca que você nem mesmo o clube do Flamengo valoriza, né, por um desgaste à toa, por o maior ídolo da história do clube. Quer dizer, eu não acho isso uma coisa legal, né, nunca vamos achar isso. E claro que soubemos de outras coisas que não vale a pena falar, mas, assim, eu acho que existe também uma má vontade nesse assunto, na minha opinião.
Sim.
E eu acho que isso poderia ter sido tratado de outra forma. Então, sabe, é uma coisa que eu não gosto mais, nem que nem cabe mais falar nesse assunto. Era importante falar isso para vocês, mas sabe, é triste que esse relacionamento com os ídolos do clube não seja uma coisa, né? Você vê aí que o Flamengo esse ano foram 40 anos, né, do título mundial, e não teve praticamente nenhuma homenagem aos campeões mundiais, não teve nada do Flamengo. Então, é uma coisa triste, né, que eu acho que deveria ser ter um cuidado maior com os ídolos do clube, principalmente com ele, né, que você sabe que quando depois que morre, todo mundo quer dar nome do estádio, quer fazer homenagem, mas ele tem 68 anos, está aí ainda dá pra gente fazer essa festa maravilhosa. E você, num ano depois da pandemia, você não poder fazer um jogo desse com 60 mil, por causa de 8 dias, 9 dias, eu acho que é um desrespeito. Não sei se isso na Europa ou nos Estados Unidos, se fosse um ídolo do tamanho que ele é, não só para o clube, como também para o estádio, para a cidade, que deixariam isso acontecer. Mas, enfim, não dá agora mais para lamentar. Nós corremos atrás aí, tentando fazer no CFD, mas não estava dando na época das estruturas lá, e a gente conseguiu o estádio da Portuguesa. A Portuguesa nos acolheu muito bem através do presidente Marcelo, foi uma coisa bem bacana o que eles fizeram, e envolveu toda a comunidade lá da Ilha do Governador. Todo mundo tá engajado aí nesse jogo, e vai ser uma festa muito bonita, com certeza.
Faltou boa vontade.
Ficou verdade.
Bem claro isso. Faltou boa vontade. E ao contrário de vocês, o Júnior, que fazem o jogo todo ano.
Sempre.
Por uma questão de ajudar os outros, de trazer uma alegria pro público, principalmente lotando o Maracanã, eles pensaram na outra coisa, que é ganhar dinheiro.
Olha só, se você for ver, o Gabigol, quando veio, ele veio no dia 27, 28, e semanas depois foi anunciado no Flamengo. O Michael veio no nosso jogo, né?
Verdade, bem lembrado.
Foi anunciado pelo Flamengo.
Sim.
O Vinícius Júnior, o Paquetá, o Neymar, todos vieram por causa da data do dia 27 e 28, que é o único break que esses caras têm. Então, por exemplo, tinha jogadores europeus que eu já estava comprometido que eles viriam para o jogo, seria uma coisa inacreditável. E aí, de repente, você não pode, né? Porque é outra cara, né? O Maracanã com 60 mil pessoas. Então, de repente, você tem muitos planos, você não sabe mais onde vai ser, você não sabe como é que se vai ter jogo. Então, a gente poderia hoje estar com uma festa absurda, e de repente você, né? Porque você fazer um jogo no dia 18 para o Jogo das Estrelas não funciona, não é uma coisa, sabe? Tem muito jogo. Todos os outros jogos beneficentes marcam nessa data, exatamente porque sabem que 27, 28 vai ter o Jogo das Estrelas, ninguém quer fazer, todo mundo quer vir aqui. Então, assim, é difícil, né? Enfim, não dá mais para lamentar, como eu disse, a gente tem que honrar aí o nosso nome, fazer uma festa bonita, e ano que vem a gente conversar de novo. né? Porque você não pode falar sobre isso no início do ano, se programar, ter patrocinador, né? Comprar pastagem, ter jogador vindo e de repente você ter que mudar tudo por causa de uma, né, de uma coisa que não foi falada o ano inteiro. Então, enfim, né? Vamos pra frente e fazer uma festa bonita na terça-feira.
Falou. Valeu, Júnior Coimbra, obrigado pela sua participação e nos veremos então na terça-feira, estaremos juntos lá no estádio Luso Brasileiro, cobertura ampla da Super Rádio Tupi, que se tudo der certo, claro, tenho certeza que o Marcelo Barros aí tá fazendo todo o esforço possível para receber muito bem o Jogo das Estrelas e que em 2022 ele aconteça no Maracanã com as 60 mil pessoas acompanhando de perto ao grande ídolo que é o Zico e também a todos os convidados.
Que o campo da Portuguesa tá um tapete.
Tá, sim. Sim,
já não é de hoje que a Portuguesa faz um grande trabalho lá de estrutura, né?
É. A gente acompanha de perto a gestão do Marcelo e realmente ele cuida muito bem da Portuguesa. Por sinal, em domingo igual de hoje, né, você viu de perto, a piscina da Portuguesa fica um luxo, né?
Fica. É. E olha, a Portuguesa ficou em terceiro no Carioca.
É isso. Olha o Chay aí, ó, no Botafogo arrebentando.
Então a gente vai estar lá ligado na Portuguesa esse ano.
Falou, Júnior. Muito Junior. Obrigado, Júnior Coimbra. Agora, falando sobre o Jogo das Estrelas aqui dentro do nosso Fala Galera aqui na Tupi.
Valeu, um abraço, Júnior.
Obrigado, um abraço a vocês.